Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Bom dia, investidores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Morning Call, a última antes da sexta-feira. Sexta-feira tem mais. Deixando meu bom dia para o Sam, que sempre chega cedinho aqui, falando de Recife. Dia de sol aqui em São Paulo também está um dia de sol. Estou agradecendo muito, não só a sua participação, mas o sol também. Bom dia para o Marcos, que está dizendo para hoje FFF, força, foco e fé. Bom dia para o Marco Antônio, para o Giovanni, aqui sempre com a gente também, eles todos. Bom dia para o Marcos Guimarães, dizendo que Haddad na economia é sangria na bolsa. Será que vai ser assim mesmo? A gente dá uma olhadinha já já. Bom dia para a Sueli, para o Alex. Eu quase que dei bom dia para o Suno Notícias, mas sou eu mesmo. Bom dia para o Fábio, com um like mais que merecido sempre. Muito obrigada, Fábio, sempre aqui com a gente, sempre deixando o like. E você já deixou seu like, deixa aqui também. Bom dia para o Dorival, para o Pedro, que está dando bom dia para mim, para os assinantes e para os curiosos. Bom dia para o Francisco também, que está perguntando, vai ter Ibovespa nos 100 mil pontos até o final do mês, será? Bom dia para o Darth Vader também, muito obrigada pela sua participação, para o Celso, para o Liert, para o Evandro, para o Jota, desejo meu bom dia aqui para todos. Quantos comentários aqui, muitas pessoas com a gente logo cedo, obrigada pela participação de todos. Pessoal, já vou começar aqui, primeiro olhando para o fechamento de ontem, né? Ontem, quarta-feira, e o Bovespa aí voltou do feriado, tinha tudo para ir bem, mas não foi dessa vez. O Bovespa caiu 2,58%, ficou nos 110.243 pontos, o dólar subiu 1,54%, foi negociado aos R$5,38. Já o IFIX, aliás, até o IFIX caiu bastante, 0,57%, ficou nos 2.914 pontos, né? Bom, tem uma enquete aí, tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Nós vamos falar sobre a PEC de transição, que o texto aí foi entregue ao Congresso ontem, né? De fato, assim, depois de alguns atrasos e tal, foi entregue. O Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente eleito, coordenador da transição, apresentou aí a proposta também. E esse texto, essa PEC, deve continuar provocando tensão entre os investidores com risco fiscal no radar. A gente fala de risco fiscal faz tempo, né? Mesmo no governo do presidente Jair Bolsonaro, atual presidente, a gente falou bastante de risco fiscal também, com os furos no teto, com as PECs que surgiram, tudo isso, a PEC Kamikaze, PEC Coração de Mãe, PEC dos Precatórios, PEC de não sei o quê. E agora a gente fala novamente, mesmo antes do presidente eleito Lula tomar posse, já estamos falando de risco fiscal, porque os sinais que Lula deu até então nos lembram aí de situações em que houve risco fiscal, em que as contas do país não parecem fechar e que o endividamento vai crescer mais. Bom, Alckmin, Geraldo Alckmin, o vice-presidente eleito, diz que a definição sobre o prazo para as despesas fora do teto envolvendo o Bolsa Família, né, que será o nome que o auxílio deve retomar, o Auxílio Brasil, que é chamado hoje, teve esse nome durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, voltará a ser Bolsa Família. Portanto, o prazo para as despesas de fora do teto do Bolsa Família cabem ao Congresso, foi o que disse Alckmin, e que as discussões sobre uma nova âncora fiscal ficarão para o próximo ano. Lembrando que na campanha, durante as eleições, o presidente eleito Lula falou muito sobre revogar o teto de gastos. Mesmo na semana passada, ele questionou por que nós precisamos ter um teto de gastos, por que precisamos ter aí meta de inflação, por que não temos meta de crescimento. Todas essas falas acabaram puxando a Bolsa para baixo na semana passada e Bovespa sangrou bastante, principalmente ali no final da semana. Ontem nós vimos novamente esse movimento bem negativo e hoje talvez essa mesma movimentação mais pessimista se repita com a PEC entregue de fato e dizendo que o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, vai ficar de fora do teto de gastos e não somente no primeiro ano, permanentemente fora do teto, né? Então, vou colocar aqui na tela para a gente se guiar aqui pela matéria também, O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin entregou a minuta da PEC de transição ao Congresso e diz que é uma proposta para o Legislativo analisar. O Alckmin está chamando bastante de proposta, de sugestão, né? Não de fato, de como se fosse algo definitivo, né? Bom, a equipe do governo eleito foi ao Congresso, entregou o texto da PEC da transição. Essa PEC ela vai possibilitar o pagamento do Bolsa Família no valor de R$ 600, parcelas de R$ 600, a partir de janeiro de 2023, né? Essa PEC de transição é uma alternativa elaborada pelo novo governo para tirar os gastos com o Auxílio Brasil ou Bolsa Família, o nome que esse benefício tiver, da regra do teto de gastos. Dentro do orçamento previsto, entregue neste ano pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, o Bolsa Família poderia ser pago apenas em parcelas de R$ 405,00, como previsto aí pelo entregue. Mesmo Bolsonaro, quando estava concorrendo à presidência da República, à reeleição, foi questionado sobre esse valor de R$ 405,00, e aí o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a manobra que eles teriam seria a cobrança aí de taxação, né, sobre os dividendos de grandes fortunas, de grandes empresas, para custear aí o benefício, né? Bom, o governo eleito está trazendo o texto da PEC de transição para custear esse Bolsa Família, esse Auxílio Brasil, em parcelas de R$ 600, né? No total, né, o texto prevê excluir da regra do teto de gastos 198 bilhões de reais. Lembrando aí o que é esse teto de gastos, né? Foi instituído em 2016, durante o governo do então presidente Michel Temer, com o objetivo de limitar o aumento das despesas governamentais do governo à correção pela inflação do ano anterior. Inflação que é medida oficialmente pelo IPCA, né? Que é medido pelo IBGE. Bom, com isso em mente, no entanto, entre o Congresso, um dos pontos da proposta que ainda não há um consenso entre os parlamentares é sobre justamente o tempo desse Bolsa Família fora do teto, porque é um benefício político, né? Então, em épocas de reeleição e tudo mais, a gente pode ver essas parcelas aumentarem. Então, são R$ 600 agora, aí o governo vai sugerir. No caso de Lula, por exemplo, ele disse que não vai concorrer a uma reeleição. Então, a gente imagina que o PT deva indicar um novo sucessor para Lula. Aí, num momento de eleição, Lula vai lá, aumenta o benefício, sei lá, para R$ 800, chega, por exemplo, o Haddad, que vai concorrer, e disse, não, eu vou continuar entregando esses R$ 800. E aí são gastos que estão fora do teto. De onde vem esse dinheiro, como as contas vão fechar, né? Lembrando também que fora, né, como esse o dinheiro que já era previsto para custear o Auxílio Brasil vai ficar sobrando aí no teto, né? Portanto, o governo pretende utilizar esse dinheiro para novas propostas, né, para financiar novas ações. Então, algumas que eles listaram são investimentos em saúde, na farmácia popular, aumento do salário mínimo, incremento para a merenda escolar, programa Minha Casa Minha Vida, investimentos na cultura, entre outros, né? O Alckmin também disse que 6,5% da receita extra que o governo eventualmente obtiver em 2023 serão excluídos do teto, né? O dinheiro será usado para financiar investimentos públicos, porém o uso desses recursos estará sempre limitado a 40% da receita extraordinária de 2021, né? Também deverá ficar fora do teto de gastos as receitas próprias de universidades, como convênios e doações. Bom, dito tudo isso, quem falou ontem também foi o Meirelles, o Henrique Meirelles, novamente. Ele disse que Lula deveria usar o waiver em 2023 e cortar despesas não necessárias. Mas ele defende esse waiver, essa licença para gastar apenas em 2023, que é o primeiro ano do governo. É também conhecido como um ano de transição, né? Sai um governo que durou aí 4 anos, às vezes 8 anos, entra um novo governo, mesmo que seja um presidente que o Brasil já teve, é um novo governo depois de muitos anos, né? O Henrique Meirelles, que é ex-ministro da Fazenda, afirmou que o governo do presidente eleito Lula deveria usar uma licença para gastar, o tal do waiver, no ano de 2023, mas voltar a uma âncora fiscal em 2024. Ele disse que o governo Lula deveria usar o waiver em 2023 e então cortar despesas não necessárias para retomar ao teto em 2024, né? Ele lembrou também que a criação do teto de gastos foi justamente para definir as prioridades de gastos, né? Nesse momento em que é preciso acomodar gastos sociais, como, por exemplo, a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600, o governo Lula deve usar um waiver, uma licença para gastar, mas ele não deve ser mantido por anos. Meirelles diz que isso não é um waiver, né? É uma licença para gastar, não uma licença permanente, perpétua, para sair gastando o que quiser, aí para o que quiser. É um ano que você tem uma licença para gastar, acomodar aí as contas, retomar o seu governo, estruturar, né, tudo, e aí pronto, acabou. Ano seguiu, vida que segue, né? O Meirelles ainda criticou o tamanho da equipe de transição de Lula, né? Segundo ele, é um pouco grande demais. E a lei prevê, né? A lei de transição prevê 50 cargos oficiais, mas para acomodar todos os partidos que apoiaram o presidente eleito Lula, o time já supera, né? 150 pessoas. Essas foram as falas do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Eu deixei aí para vocês uma enquete, eu quero saber o que vocês acham disso, né, do Auxílio Brasil ficar de fora da PEC de transição, essa PEC que era tão aguardada pelo mercado. Ixi, eu deixei a matéria pequena, perdão, espero que tenha dado para ler, mas eu li junto de vocês. Bom, a gente fica aí vendo ontem, né, a expectativa para essa PEC que derrubou o Ibovespa, ontem caiu mais de 2,5%, hoje o movimento deve ser negativo já, com esse texto em mãos. A gente vai ver também diversas movimentações do Congresso, dos aliados do presidente eleito Lula, que está lá no Egito, na COP27. A gente vai ver também mais falas do vice-presidente eleito Alckmin sobre essa proposta, sobre tudo que eles querem trazer. A gente fica com isso bastante no radar, a gente fica com essa questão do risco fiscal no radar. Quais serão os gastos? Será que surgirão mais gastos para o ano que vem, além desses previstos? Porque essa PEC englobava 11 propostas aí consideradas como prioritárias, né, para essa PEC custear aí nesse período de transição. Diante disso, primeiro era claro para custear principalmente aí esse Auxílio Brasil, esse Bolsa Família nos R$ 600, que foi o que foi prometido durante a campanha. Lula afirmou diversas vezes que ia assim continuar com benefícios em R$ 600, assim como o presidente Jair Bolsonaro havia prometido, mas Lula também garantiu o benefício de R$ 150 para famílias que tenham crianças de até 6 anos. Essa quantia dos R$ 150 também está fora do teto de gastos, portanto já é um gasto a mais. São mais de 198 bilhões de reais de fora do teto de gastos, um gasto que parece ser permanente, né, para os próximos 4 anos. Bom, a gente fica aí com isso no radar, a gente fica de olho nisso. Hoje o movimento deve continuar negativo, a gente vai esperando mais movimentações. Lula, que está no Egito, lá na COP27, também está fazendo diversas movimentações aí, diversas falas sobre a questão do Brasil, né? Como o Brasil vai se colocar no mundo novamente. Eu vou colocar aqui também uma matéria que fala sobre a COP27, para a gente dar uma olhadinha. A COP27, que é a Conferência do Clima da ONU, das partes da ONU, que discutem aí as mudanças climáticas, né? Como essas nações podem evitar maiores movimentações ruins aí, né, por parte das mudanças climáticas, das grandes empresas, tudo mais. Aí a gente vê ontem, ontem foi o segundo dia de participação do presidente eleito Lula. Ele fez um discurso, um pronunciamento, foi bem ovacionado, mas também a COP27 está chegando ao fim, os negociadores estão longe de um acordo e Lula está se posicionando lá, colocando o Brasil, como ele diz, de volta ao centro das atenções. Ele disse ontem que o Brasil está de volta, trouxe diversos compromissos aí para o Brasil nos próximos anos, ofereceu o Brasil para sediar a COP30 daqui 3 anos, né, lá na Amazônia, no Amazonas também, né? Bom, vamos dar uma lida aqui juntos. Os países reunidos na COP27 no Egito ainda estavam longe de acertar os contornos de um acordo do clima nesta quarta-feira, com o país anfitrião pedindo que os negociadores resolvam suas diferenças antes do prazo do final, no fim de semana, né? O final da COP. Bom, o resultado da conferência no Egito, que eu não vou tentar ler, é um teste sobre a determinação mundial para combater o aquecimento global, enquanto outras crises, desde a guerra da Rússia na Ucrânia, a inflação global atraem as atenções internacionais. Os líderes do grupo de países desenvolvidos do G20 emitiram uma declaração nesta quarta-feira expressando apoio à meta global para limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius, eliminar gradativamente o uso de carvão e acelerar a finança climática, né? Os representantes na COP27 também receberam animados o discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que prometeu reengajar o Brasil nas iniciativas internacionais para combater as mudanças climáticas. Lula, ao falar no evento ao lado dos estados amazônicos brasileiros, disse: "Eu estou aqui para dizer a todos vocês que o Brasil está de volta ao mundo." Ele ainda ofereceu o país para sediar a COP30, né? Bom, Lula também, ele lembrou que em 2009, países presentes na COP15 em Copenhague comprometeram-se em mobilizar 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020 para ajudar os países menos desenvolvidos a enfrentarem a mudança climática, mas destacou que a promessa ainda não foi cumprida. Ontem, durante seu discurso, o presidente eleito Lula disse que ia cobrar muito os países, né? Que ia estar presente, que estava voltando, inclusive, para cumprir com seus compromissos, compromissos que fez, né, em outras campanhas, que disse que ia cumprir, que disse que viu os outros países se comprometerem a cumprir, diz que estava voltando para fazer isso, para cobrar, não só para agir, mas para cobrar também, né? A gente ainda vê alguns dias de COP, tem até o final da semana, né? São 2 semaninhas de evento. A gente vai ver ainda o presidente eleito Lula falando. Hoje de manhã ele já estava falando, mas lá o fuso horário é meio diferente, então a gente ainda pode ver algumas falas do presidente eleito, tanto sobre compromissos aí com o meio ambiente, com as questões climáticas, tanto quanto do Brasil, né? Ele colocou bastante que o Brasil está voltando, está se posicionando, não vai deixar passar os compromissos, as promessas e tudo isso mais, né? Bom, eu quero dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês. Eu tô vendo se meu convidado vai conseguir entrar aqui, não. Se ele não puder, a gente segue aqui. Tô vendo muita discussão aqui por conta da política. Deixa eu ver o que mais aqui tem. Bom dia para a Babi. Olhar te rindo aqui das minhas atrapalhadas. Bem-vindo, Daniel. Muito obrigada pela sua participação. Espero que goste da nossa live. Temos lives também às 19 horas. Vocês não podem perder. Olha, deixa eu ver aqui mais aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ver aqui. Marcelo, obrigada. Bahia me dando um bom dia. Espero que seja um sol maravilhoso aí também. Pessoal, meu convidado chegou. Eu vou colocar ele aqui. Estou bem feliz que ele está aqui. Bom dia, Gustavo. Muito obrigada pela sua participação.
Bom dia, pessoal. Desculpa que o atraso. Eu tive uma questão pessoal aqui.
Imagina.
Correndo para poder participar rapidamente com vocês.
Imagina, fico muito feliz por você estar aqui. A gente estava vendo outras notícias enquanto isso. Tempo é notícia aqui sempre. Bom, a gente passou aí sobre a PEC de transição, né, Gustavo? Foi apresentada finalmente para o Congresso. Foi o texto, né? Então, queria fazer algumas perguntas para você para a gente fazer uma leitura mais clara dessa PEC. Primeiro, né? Qual que é o perigo da retirada do Auxílio Brasil, do teto de gastos, por tempo indeterminado? E por que essa escolha agora e não durante a posse do presidente eleito Lula, né?
Bom dia, pessoal. Eu acho que a gente comentou isso na live já da segunda-feira, se não me engano, né, Bia? Que o grande problema de a gente retirar, tá, o Auxílio Brasil do teto de gastos de forma permanente, e aí até se está discutindo um cheque em branco, é porque você perde a previsibilidade do orçamento. E você tem um gasto extra fora do teto que não tem nenhum tipo de âncora, ou seja, nenhuma reciprocidade, vamos dizer assim, vamos dizer, do arcabouço fiscal. E aí eu acho que tem dois pontos principais. O primeiro é que você pode utilizar isso de forma eleitoral, ou seja, pessoal, imagine em época de eleições, algo que a gente vê aí no Brasil, cada 4 anos a gente vê medidas eleitoreiras. Você não coloca nenhum tipo de âncora, nenhum tipo de limite, e você coloca aí, de forma fora do teto, uma questão de auxílio. A gente sabe que é importante, mas a gente também sabe que é muito utilizado. E, por outro lado, a gente coloca algo fora do teto, e aí a gente perde um pouco, como disse anteriormente, a ideia de previsibilidade da dívida pública. Muito está se discutindo em que a dívida pública brasileira pode aumentar muito mais do que aumentou nos últimos 4 anos, isso que a gente passou por uma pandemia, se a gente colocar um programa social desse porte fora do teto, para abrir recursos, né? Então, no fundo, é um cheque em branco. Eu acho que tem um ponto importante, porque que, até a sua pergunta, né, Bia, por que que não espera o presidente Lula tomar posse, para depois, sim, a gente... falar de uma PEC, né? É porque eles querem votar a PEC antes de votar o orçamento. No fundo, a gente coloca a PEC como de acordo, né? Eu estou usando as palavras do Geraldo Alckmin ali na sua entrevista, como na verdade uma diretriz, que é na verdade são norte dos principais pontos. E quem discute quanto que vai para a direita, quanto vai para a esquerda, não no fundo de ideologia, mas por exemplo, quanto que vai para farmácia popular, quanto que vai para investimento, quanto que vai para discutir todo o orçamento, quem discute não são eles, são o Congresso, mas o perigo é esse, a gente está colocando na Constituição que é algo permanente, e de novo vai depender do Congresso, no fundo é uma licença para gastar. E para finalizar minha parte, só gostaria de ressaltar que acho que quem vai no fundo conduzir esse barco em 2023, acho que essa continua sendo a maior questão, qual vai ser o ministro da Fazenda, porque essa bucha aí que pode estourar, alguém tem que saber conduzir para poder tentar ainda ancorar as expectativas dos agentes, porque isso vai bater em inflação, vai bater em câmbio, vai bater em juros, e aí a gente pode voltar àquela pergunta, né? Será que Lula está indo mais em direção a Lula 1 com Henrique Meirelles ou Lula 2 até Dilma agora, né? Que até a gente está vendo Guido Mantega e umas certas políticas que a gente não via há algum tempo.
Aproveitando isso que você falou, eu queria até perguntar, por meio desse texto da PEC, dessas primeiras propostas, né, que o governo eleito já está trazendo, a gente vê muito medo do mercado, né? Qualquer sinalização assim que implica mais nessa questão de risco fiscal. O mercado já responde para baixo, o dólar subindo, tudo. Será que dá para ter uma ideia de como esse governo, esse Lula 3, vai conduzir a economia apenas com essas primeiras propostas? Ou ainda está muito cedo para falar? Ainda está naquele clima de campanha, né? Como o Meirelles até falou um pouco esses dias.
É difícil falar, né, Bia? Tem muita coisa para acontecer, mas assim, eu estava um pouco certo otimismo na hora que eu vi Geraldo Alckmin, Pera Soarida e Lara Rezende, entre outros nomes. E eu acho que a ideia que eu tinha de que o Lula não ia procurar problemas e gerar instabilidade antes de tomar posse, eu ainda estou um pouco nessa linha, mas eu já vejo agora certos sinais que me levam a ver que o Lula ele pode tentar fazer um governo um pouquinho mais independente, vamos dizer assim. Eu não sei com que medidas eu poderia fazer tipo de comparação, mas lá no Chile a gente teve a ideia de uma nova esquerda progressista que tentou fazer mudanças por conta própria e sofreu altamente rejeições. Eu acredito que não seja no caso do Lula, porque ele tem uma habilidade ainda muito maior, mas eu acho que ele está dando sinalizações que pode ser mais Lula 2, vamos dizer assim. Mas isso também pode mudar muito rápido, que ele pode colocar o Meirelles na Fazenda e mudar tudo. Então o mundo é muito dinâmico. Então vamos esperar, novamente, como eu disse. Hoje as bolsas não estão muito perfumando bem por causa dessas questões. Mas a princípio, dos sinais otimistas que eu estava, hoje eu já começo a diminuir um pouco esse meu olhar que eu via de Lula 1.
E aproveitando aí, falando dessa questão, né, do Auxílio Brasil, fora Auxílio Brasil, Bolsa Família, não sei qual é o nome que eles vão querer, fora do teto, né, e também a possibilidade de Lula revogar no teto de gastos, de eles já falarem, ah, uma âncora fiscal fica para a gente falar ano que vem e tal. Como isso pode se dar com a autonomia do Banco Central?
Esse é um ponto interessante, porque uma das conquistas, e aí é um ponto interessante, né? E a gente já viu isso agora. Pessoal, esse tipo, o Congresso que foi eleito agora, que continua vigente ainda, então a PEC vai ser votada nesse Congresso que a gente viu nos últimos 4 anos. Foi um Congresso que chegou a votar a autonomia do Banco Central, chegou a votar marco regulatório do saneamento, do CAM, então, e Previdência, então diversas reformas que ocorreram recentemente, mini-reformas setoriais, foi esse congresso que realizou. Esse tipo de congresso também foi muito... é muito parecido do que vai começar em 2023, tá? Não é igual, mas um pouquinho parecido. E a gente vê que é muito difícil você revogar um tipo de reforma, é um grande capital político para isso. Então, a autonomia do Banco Central eu acho que não vai mudar e deve continuar. Isso possibilita, por exemplo, de que políticos não influenciem no tipo de política monetária e na taxa de juros. O que eu quero dizer é que, por exemplo, o presidente vai bater na porta lá do Banco Central e falar, vamos segurar um pouco de juros para não afetar a economia, porque a atividade está indo mal, isso está afetando a minha popularidade, e não é bom fazer isso, né? Então, essa autonomia deixa o Banco Central exercer basicamente isso. Pessoal, você tem um teto de gastos que vai ser revogado, alterado, criar uma nova âncora fiscal, não sabe se qual. Se começar a aumentar gasto demais, vai ter mais dinheiro na população, isso vai pressionar a inflação, e aí o Banco Central vai ter um modo de controlar a inflação que já vem fazendo de certa forma um bom trabalho. Aumentar juros. Subir os juros para controlar essa inflação por medidas fiscais, no fundo a gente tem um contrabalanceamento. E isso não é bom, né? Você vê o Banco Central caminhando de um lado e o governo governando indo para o outro, aumentando gastos. Isso não é bom. Então, mas... para controlar a inflação e não afetar a população com inflação, que inflação corrói o poder de compra, o Banco Central tem autonomia, eu acho que isso não vai ser revogado, e ele vai fazer o que for necessário para não perder de vista, né, as expectativas de inflação, a convergência para sua meta, para tentar controlar a subida de preços. Então, por isso que... E até fizeram essa comparação, eu acho que até válida pelo significado que é lá no Reino Unido, né? A Liz Truss divulgou um pacote fiscal grande, corte de impostos, entre outras medidas, para poder incentivar ali a economia, enquanto o Banco Central estava tentando segurar os juros, porque a inflação lá tá chegando a mais de 10%. E aí gerou uma crise muito grande de credibilidade, de confiança. Ela durou 45 dias e chegou um novo primeiro-ministro. Não vejo essas proporções aqui, mas é o mesmo sentido. Você vê o Banco Central tentando subindo juros para controlar a inflação e o governo lá estimulando a economia. E aí é contraposição muito grande. Então, de novo, alguns sinais que eu não gosto, mas a gente tem que esperar os próximos capítulos porque tudo pode mudar. Mas a princípio, como eu disse, a autonomia do Banco Central é boa e eu estou vendo alguns sinais de que Lula não deve ser tanto Lula 1 como a gente esperava.
Até essa questão do governo num lado, o Banco Central de outro, foi o que a gente viu muito esse ano, né? Com o Banco Central subindo os juros e tal, e aí o governo assim, toma aqui, mais benefício, né? E foi, havia muita essa discussão, né? E aí o Banco Central congelou as altas, falou, beleza, a gente não vai mais subir por hora, né? Mas se precisar, vai subir de novo.
Diversas vezes a gente viu uma puxada de orelha do Banco Central para o atual governo, e isso desde a mudança do teto de gastos, do cálculo, né, até o Auxílio Brasil de R$ 600, até a gente teve brigas para a condução do orçamento. E eu lembro que até 3 dias, 2 dias da reunião do Copom, que ele já estava no seu período de silêncio, rolou todo um alvoroço, e a gente até teve demissões de caras importantes ali, que eram, vamos dizer, um dos chefes das equipes da parte fiscal, do que controlava o orçamento, né? Se eu não me engano, era o Bruno Senna, Bruno... Me fugiu o nome. E aí isso gerou totalmente uma volatilidade. Vamos saber se o Banco Central ia subir 0,5, 0,75, 1. Gerou todo aquele alvoroço porque o juros explodiu, dado aí que estavam tentando alterar toda a parte fiscal, fazer uma política fiscal expansionista, como a gente diz em economia, né? Então, diversas vezes você pode até ver. Eu acho que, como diz aqui, a gente fala, o Banco Central faz às vezes um Ctrl-C e Ctrl-V do comunicado da ata, né? Porque é igual. E essa parte de controle fiscal, medidas que sustentem a demanda a longo prazo, que podem gerar risco para o país, acho que isso vem aí desde o ano passado, Ctrl-C e Ctrl-V tudo antes.
Vai permanecer vigilante, não vai hesitar em subir juros, né? Eu queria trazer aqui mais uma questão também sobre o que você falou, né, do Ministério da Fazenda. Há muita especulação aí sobre ou Alckmin ser o escolhido, ou Haddad, ou Meirelles, ou, sei lá, Pécio Arida. E eu queria trazer mais para esse lado político, né? E se Alckmin ou Haddad for um nome escolhido para a economia? Porque Alckmin é visto como um nome mais equilibrado, que tem um perfil, né, que negocia bem com o Centrão e tal, tem uma articulação boa, e Haddad é mais um aliado e um possível candidato do PT daqui 4 anos para a presidência da República, né? Queria saber como você vê, né, um desses nomes no Ministério da Fazenda.
Bom, é difícil, de novo, falar de especulações, né? Eu já vi tanto nome, Marcos Lisboa, Henrique Meirelles, Haddad, até estava vendo notícias que o Haddad foi para a COP27 justamente ali para ficar do lado do Lula, ganhar notoriedade, porque ele pode ser considerado ou para relações exteriores ou para fazenda, né?
Exato.
Bom, eu vi também que o Haddad, ele não é tão bom para negociar, né? Dizem que ele tem algumas ideias muito fixas e poderia agradar a base do PT ali, que como um cara como político de confiança do Lula, para poder negociar. Eu vejo um nome ruim, tá? Sim, tem tantos outros nomes que poderiam trazer certa credibilidade, um pouco mais de confiança e saber negociar, acho que ter maior vida ali de negociação com o Congresso. Certas políticas aí de que o Haddad pensa, ou já até falou, não são tão bem vistas com o mercado. Talvez uma maior sintonia, principalmente a ideia de criar uma nova alíquota fiscal, reforma tributária, administrativa, eu acho que precisava ser um nome um pouco mais forte, economicamente, politicamente falando. E aí, de novo, eu vou citar um cara aí que eu já fui, um cara importante, que é Henrique Meirelles. É um cara com respaldo do mercado, é um cara com respaldo, porque já foi do governo Lula, Banco Central, fez para Previdência, teto de gastos ali com o Temer. Não, Previdência ele montou e depois foi aprovado pelo governo do Bolsonaro. Mas é um cara aí que a gente já sabe, já conhece, já entende, já deu diversas declarações que precisa ter uma questão fiscal muito importante. E a gente fala, pessoal, por que é tão importante isso? Eu falo como se fosse uma dívida da sua casa. Você pega emprestado, pega emprestado, e pega emprestado e não paga, não paga, ou demora para pagar, quer gastar mais, o custo da dívida, os juros da dívida aumenta. Você não tem dinheiro infinito, assim, você tem que arranjar dinheiro em algum lugar. E aí, se você gasta muito do que arrecada, do que seu salário paga, sua dívida aumenta muito, e uma hora você tem que pagar, você não pode ficar tendo dívida infinita. E outra, você pode sinalizar que você vai começar a gastar menos, mas você tem que ter um cara de confiança para gastar menos, para negociar com o banco, para você tipo, reformular sua dívida, você ter que falar com, às vezes, do trabalho para poder negociar alguma questão salarial, e toda essa negociação e essa sinalização que você, vamos dizer, na sua casa vai gastar menos, vai ter mais compromisso de pagar sua dívida, você tem que ser um cara habilidoso, vamos dizer. Não, você tem que ter um cara responsável, com disciplina, com uma ideia bem clara, as pessoas têm que comprar essa ideia. Imagine isso para você fazer na sua casa, agora mais num país como um todo, né? Então, eu vejo, eu entendo porque ele quer colocar o Haddad, ainda mais talvez ele pode ser um dos candidatos aí para suceder o Lula em 2026, né? 2022. Então ele talvez quer ganhar essa importância, até como Simone Tebet também quer ter um cargo ali, principalmente, se eu não me engano, para lidar com Bolsa Família, que programas sociais. Mas, de novo, essa questão no mercado, eu gostaria realmente de uma sinalização melhor com o respaldo aí de que o compromisso fiscal do país seria o pontapé inicial, por exemplo, com uma reforma tributária administrativa.
Maravilha. E sobre essas questões, né, esses movimentos negativos que a gente vem vendo na Bolsa, né? A gente conversou bastante já sobre isso, que isso deve dar uma melhorada quando o Lula anunciar um nome, se for um nome que o mercado simpatize, né? Mas assim, até então, que a gente não sabe se vai ser agora no início de dezembro, se vai ser mais para o final, quando vai ser, você acha que o mercado vai continuar assim, aflito? E caso não seja um nome assim que o mercado goste tanto, o que a gente pode esperar, né?
O que eu vejo, o que eu imagino, vai ser o seguinte: ninguém gosta de incertezas, tá? A gente vai ficar vendo, eu acho que até a definição, a gente vai ficar vendo essa volatilidade, que nem a gente viu em 2014. 2014 foi uma eleição da Dilma com a Aécio Marina. E a cada pesquisa eleitoral era uma Copa do Mundo, né? Vai ter Copa do Mundo agora, era uma torcida. Então, se a posição e a possibilidade de ganhar, a Bolsa subia, subia. A Dilma melhorava um pouquinho e caía. Marília estava subindo, a Bolsa subia junto. Então, não ficou uma torcida de futebol. Eu acho que agora, nesse curtíssimo prazo, nas próximas semanas, a gente pode ver isso. É a PEC de transição que foi de uma forma, vamos dizer, de cheque em branco, entre aspas. Demora para poder definir quem vai ser o ministro da Fazenda e secretários. Declarações que falam que não importa a responsabilidade fiscal, a gente pode alterar a política da dividendos Petrobras, diversas declarações que foram feitas, e isso vai deixar a Bolsa aí um pouco inquieta, vai, diversas. E aí, provavelmente, o Lula vai declarar quem vai ser seu ministro, se de um lado a gente pode ver um cara mais, vamos dizer, fiscalista, vamos ver assim, eu acho que a Bolsa tende a performar bem, as coisas começam a se acalmar, até tomar posse, a gente vê as diretrizes, e eu acho que se Lula conseguir dizer, vamos dizer, um cara mais voltado a programas sociais da era do PT e um pouco de responsabilidade que a gente viu na Lula, Dilma 1, Dilma 2, vamos dizer assim, vamos dizer, vou colocar Haddad, por exemplo, mas ele também pode mudar, vamos dizer assim, se Haddad fosse, eu vejo que a Bolsa tende a cair, tende o câmbio, tende a subir, os juros a ser pressionados, até que as coisas aí comecem a ficar mais claras, vai ter aquele choque inicial, todo mundo entra em pânico, aí a gente começa a entender e as coisas começam a retornar à normalidade, não como a gente esperava, tipo, a gente tem uma linha, a gente vai voltar para uma média abaixo dessa linha, vamos dizer assim, um pouco mais pessimista, mas no longo prazo, e aí quando a gente ter mais clareza também dos planos do Haddad, caso ele for, ou outro nome, aí as coisas vão se ajeitando, né? E aí é dia após dia, aí só não tomar nenhuma medida precipitada antes das coisas realmente acontecerem, né?
A volatilidade que a gente sempre vê em período de eleições, né? Não tem muito como fugir disso, é o que você falou, é muita incerteza, né? Num período muito curto.
Exato, bom, exato.
Gustavo, muito obrigada pela sua participação, obrigada mesmo por estar aqui de novo com a gente, desejo um ótimo dia para você, espero te ver segunda de novo aí para a gente falar de outra coisa já.
Obrigado, Bia, pelo convite, desculpa o atraso aí, pessoal, não. E antes que a Bolsa abra, pelo menos, né? Mas, pessoal, tranquilo, E aqui na Suno também, nossa filosofia é de longo prazo e não vamos tomar nenhuma decisão precipitada. Obrigado. Exatamente. E até a próxima.
Obrigada, até, Gustavo. Bom, pessoal, a gente vai seguindo por aqui. Eu vou aproveitar, já vou chamar aqui os nossos próximos convidados, porque hoje a live é mais comprida para você, investidor, ficar super por dentro do que está fazendo o preço, que vai impactar seus investimentos. Vou chamar o Eduardo aqui para conduzir a nossa próxima entrevista e eu volto para me despedir de vocês. Edu, bom dia, seja muito bem-vindo. A Morning Call é sua, te vejo daqui uns 20 minutinhos.
Bom dia, Bia. Bom dia para todo mundo aí que está acompanhando a Morning Call dessa quinta-feira. Lembrando que hoje eu estou aqui invadindo o espaço da Bia de novo, porque nessa terça-feira a gente teve feriado e por isso a gente acabou postergando, né, nossa agenda do Gestão Ativa, que ocorre meio que religiosamente às terças-feiras. E lembrando só que todo mundo aqui que acompanha, né, eventualmente tem algum gestor, tem algum fundo que tem na carteira que gostaria de ver mais uma entrevista do gestor, afora o material que já se tem, vocês podem sempre deixar as sugestões de vocês aqui no chat, né? Vocês podem mandar as mensagens e também, enquanto a gente estiver conversando, a gente sempre aceita aí as sugestões de perguntas de vocês, tudo que vocês falam aí no chat, a gente está sempre aqui de olho. E o entrevistado de hoje que a gente traz aqui é o Caio Brasca, lá do Urca Capital Partners. Tudo bem, Caio? Bom dia para você, como é que você está?
Bom dia, Eduardo. Tudo bem? Tranquilo?
Tudo certo. E, bom, para começar o nosso papo aqui, aproveitando que a live já foi um pouco mais comprida do que o tradicional, a gente acabou de ver a Bia ali falando com o Sung, e meio que o assunto da semana passada e desde que a gente teve o resultado das eleições foi de que o cenário está bastante volátil para ativos de renda variável, né? A gente tem juros um pouco mais pressionados, a gente viu a maior alta do dólar desde março de 2020, na semana passada. E eu queria saber de vocês aí na Urca, vocês têm um RPR11, tem alguns fundos imobiliários. Eu queria saber se você acha, se você acredita que os FIIs são o ativo de renda variável que é um pouco mais resiliente esse cenário, ou se você acha que pode ser uma válvula de escape para alguém que está pensando em calibrar o portfólio e quer fugir um pouco dessa volatilidade tradicional aí da Bolsa que a gente vê todo dia aí no intradia.
Se a gente for pensar no propósito do produto, né, dos FIIs, eles tendem a ser sempre um porto seguro contra os spreads, né, em relação à inflação e em relação ao CDI. Tá? A gente tem várias classes de FII, o FII Agro, por exemplo, que estão mais indexados a CDI, e a gente tem diversas outras classes que são indexadas a IPCA. Né? Uma tendência é que os fundos eles sempre têm um prêmio em relação à renda fixa ou ao tesouro, né? Então, seria para o longo prazo, sempre uma opção para o investidor bater os índices de renda fixa. Né? A questão é que, num cenário macroeconômico estressado, talvez o fundo não consiga performar bem. Né? Então, aí vai depender não só da teoria e da tese de investimento e do rendimento alvo do fundo, mas se ele vai de fato conseguir performar e entregar aqui. Né? Além disso, o preço no mercado secundário, né, na bolsa, ele independe muitas vezes da performance do ativo em si. Né? A gente tem visto isso aí nos últimos 2 meses. Né? Fundos entregando resultados reais absurdos, né? E os preços caindo. E isso acontece porque a renda fixa está mais atraente. Né? Então, quanto menor o spread entre os fundos e a renda fixa, menor vai ser o preço do mercado secundário. E, de regra, é assim que acontece. Mas, no longo prazo, é uma opção de sempre ter um prêmio em relação ao que está disponível livre de risco.
Perfeito. E falando um pouco mais sobre o setor em si, né? A gente viu um 2021 de, aliás, perdão, um 2022, né? De assim, muitos fundos de papel desempenhando muito bem, né? A gente viu pegar aqueles retornos acumulados, somando reinvestimento de dividendos e a variação da cota, né? Teve muito fundo de papel que foi muito acima da média, principalmente alguns que tiveram carteira atrelada ao IPCA, quando a gente ficou aquele período com IPCA de 2 dígitos. E agora tem um pessoal falando sobre o cenário de lançamento de imóvel em São Paulo, falando sobre como é que está o mercado imobiliário, como é que está a curva de juros, falando que talvez 2023 seja um ano razoavelmente mais propenso aí para ter uma volta, né, uma alta dos fundos de tijolo, né, dos fundos que estão mais vinculados à operação imobiliária de uma maneira mais direta. Como é que vocês têm visto esse cenário atual e se vocês têm algum movimento, né, como é que tá a percepção de vocês para o cenário de FIIs, né, para essa dicotomia entre FIIs de tijolo e FIIs de papel?
Bom, tem FII de papel que se assemelha muito ao FII de tijolo. Tá? Então, depende muito do que tem ali dentro daquele papel. Tá? Então, se o fundo investe em desenvolvimento, por exemplo, de prédios, ou se o fundo compra um papel de algum ativo que está alugado, né, um ativo real, ele tem uma estratégia semelhante ao FII de tijolo. Tá? A gente está, na verdade, aguardando aí, né? Acho que, como boa parte do mercado, pelo menos a indicação do ministro da Fazenda para ver a diretriz que o governo vai seguir, principalmente no que diz respeito à filosofia fiscal, né? Porque a gente entende que, a depender do fiscal, né, o Banco Central vai ter que agir de uma certa forma com os juros, e isso impacta diretamente o poder de compra de unidades imobiliárias. E isso também impacta diretamente a inflação, né? Então, quando a gente fala de unidades imobiliárias, a gente tem basicamente dois tipos: aquelas que são financiadas diretamente em longo prazo, onde o investidor, ele tem ali um certo teto, né, que é IPCA mais 1% ao mês ali, que é o permitido por lei, né? E tem os financiamentos que vão ter desligamento bancário, né? Então, normalmente apartamentos ou casas são assim, tá? Lotes e outros tipos de ativos, eles são da outra forma. Então, quando o custo do crédito sobe muito junto com a inflação, a tendência é que a venda dessas unidades caia, porque o poder de compra das pessoas diminui muito, né? A gente está aguardando para ver como é que vai ser e fazer a nossa projeção, se a gente imagina que vai melhorar ou não a tendência de compra desse tipo de unidade.
Perfeito. E falando sobre um pouco, né, sobre especificamente o fundo de vocês aí, né, o RPR11 acabou tendo emissão de cotas há uns meses atrás, bateu um bi sobre gestão, né, sobre under management, e teve um desempenho relativamente bom de dividendos nos últimos meses, né. Teve, eu não me recordo, até de ele aparecer em alguns rankings, né, de FIIs que pagavam mais dividendos. E eu queria saber se hoje vocês têm uma carteira mais atrelada à IPCA ou à CDI, se vocês estão fazendo algum tipo de ajuste por conta desse momento que a gente está passando agora no mercado. E o que que você pode dizer para o pessoal aí que está no chat, que eventualmente é cotista de vocês, o que esperar de dividendos dos próximos meses, quais que são os ajustes que vocês esperam fazer ali no, na gestão do fundo?
Então, o cenário como está hoje, né, 17 de novembro, pode mudar muito daqui uma semana, 10 dias, né? A gente está tendenciando a investir mais nesse tipo de carteira que está mais desvinculado ao crédito direto bancário, né? Porque a gente tem visto a curva de juros subir muito rápido, e se a finalização fiscal for essa mesmo, o que a gente imagina que vai acontecer é esse cenário que eu acabei de descrever, né? Então, uma inflação chega batendo ali nos dois dígitos, junto com juros mais altos até do que a gente tem hoje, né? Então, para compra de apartamentos e casas, por exemplo, esse não é um cenário que a gente gostaria de ter uma exposição muito grande. A gente prefere alocar uma parte maior do nosso portfólio em carteiras mais longas, onde o cliente tem lá o seu financiamento já pré-estabelecido desde o início, com a mesma parcela, e não vai depender de daqui, não vai pagar aquela parcelinha, né, de chaves, e daqui 2 anos ele vai ter que fazer um financiamento bancário, que ele nem sabe qual parcela vai ser, né? E a gente tem uma exposição em CDI, então hoje a nossa carteira, ela tem bem pouquinho de IGP-M, acho que 1,5% mais ou menos, algo em torno de 10% de CDI e o restante em IPCA. A gente gostaria de aumentar um pouco em CDI, mas é difícil achar bons ativos que a gente se sinta confortável ficar exposto a CDI com normalmente o ativo adjacente em outro indexador. Tá? E por isso que a gente não tem aumentado muito a exposição. Mas aí, pelo menos mantendo esse patamar entre 10% e 15% de CDI, o restante em IPCA e uma parte diminuta em IGPM, porque depois do trauma do IGPM, aí no 2020, 2021, o pessoal tem fugido do indexador. Né?
Perfeito. E voltando um pouco aí para um assunto que não tem a ver exatamente com gestão em si, mas a gente teve uma volta da discussão de como é que ficaria o mercado macro, mas também, além do fiscal, além dos juros, tinha muita gente falando sobre tributação de dividendos, né, que era uma coisa que estava meio no radar dos dois candidatos, mas mais forte no Lula, que foi o candidato que veio a vencer as eleições. E eu me recordo de ver algumas matérias, né, de alguns especialistas falando sobre como que seria se eventualmente os dividendos passassem a ter tributação, né, se tivesse uma incidência de alíquota de IRPF, de outras alíquotas que muita gente considera dupla de tributação. Qual que você acha que seria o impacto direto na indústria? Se você acha que isso frearia muito o cenário que a gente já tem e diminuiria muito a atratividade dos fundos, como é que vocês que estão vinculados aí às assets, aos fundos imobiliários, enxergam essa possibilidade?
Então, em D0, ali, no primeiro momento, é inevitável o impacto negativo, né? Na cota e no rendimento, porque você não tem o que fazer. Então, o que você já está investindo, já está contratado, você tem uma tributação, você tem um fluxo de caixa automaticamente menor sendo gerado para o bolso do investidor, e isso deve refletir no preço da cota do fundo na bolsa, etc. Nas novas operações, alguém vai pagar essa conta, né? Então, a tendência é que quem vá ser a contraparte do fundo vai pagar, né? Porque os fundos, eles têm um parâmetro de competitividade com a taxa livre de risco, né? Então, hoje a gente tem uma meta de bater a NTN-B por X%, né? E a gente faz uma conta do rendimento líquido. Se o nosso rendimento líquido cai por conta de tributação, o que vai acontecer é que, ao invés de emprestar IPCA mais 12, eu vou ter que emprestar IPCA mais 12 e mais a tributação, né? A gente vai acabar entrando numa curva de oferta e demanda aí, né? Então, até onde o mercado conseguir absorver, isso vai ser repassado. A parte que o mercado não conseguir absorver, o investidor, ele vai acabar pagando, né? Porque acaba sendo do bolso dele, né? Em termos de uma menor rentabilidade, vai acabar refletindo no preço. Então, se for possível repassar tudo, o que vai acontecer é que vai acabar gerando um crédito mais caro, um financiamento mais caro, seja de crédito ou de equity, né, que seria um dinheiro societário, e acaba gerando inflação indiretamente, né?
Perfeito, Caio. Então, agradeço aí você pela sua contribuição aí, pela disponibilidade de atender a gente aí com do Suno Notícias e também de, né, ter essa disponibilidade de falar sobre a visão de vocês aí da Urca para o pessoal que está acompanhando a gente aqui na Morning Call de hoje. Então, eu passo a palavra para a Bia aqui para ela fechar a nossa live ali, que nessa quinta-feira foi um pouco mais comprido. Obrigado, viu, Caio?
Valeu, obrigado, gente, por estar à disposição.
Obrigada, Caio. Obrigada, Edu. Caio, portas sempre abertas aqui no Sumo Notícias.
Obrigado.
Bom dia para vocês. Bom, pessoal, nós vamos encerrando a nossa conversa aqui. Foi super extensa, mas hoje o dia pedia, né? Bom, queria passar aqui para vocês também. Bovespa vai abrir agora e Bovespa Futuro até então estava em queda de 1,17%. Já se preparem que hoje o dia promete, mas vocês sabem, mesmo bolsa em queda, tem muitas oportunidades para todo mundo. Vai aí do seu perfil de investidor, coloca a nossa música, vamos ver a nossa enquete. Eu queria passar mais algumas notícias, mas o tempo vai passar muito e vocês já sabem. Então, à noite o Greg traz para vocês. Encerrando aqui nossa enquete, tivemos assim muitos votos hoje, muita participação de todo mundo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em como estamos. Perguntei o que vocês achavam, do Auxílio Brasil ficar fora do teto de gastos, né? Perguntei qual era a opinião de vocês. 74% da nossa audiência diz que é contra. Já 13% diz que é a favor e 11% diz que não tem opinião definida. Tivemos 380 votos. Muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigada a todos que acompanharam aqui a live do começo ao fim, aos que vão nos escutar nas plataformas de áudio, nos acompanhar pelas gravações. A presença de vocês é muito especial. Não se esqueçam da inscrição aqui no canal, das curtidas também. Sempre comentem que eu dou uma olhadinha. Desejo uma ótima quinta-feira a todos. Bom dia hoje. Não se esqueçam, 19 horas tem mais live. O Greg volta com os destaques do dia. Tem mais entrevista, tem muita informação para você ficar por dentro de tudo. Eu volto amanhã, 9 horas da manhã, para a gente encerrar a semana aí muito bem. Boa quinta-feira, bons negócios hoje e até amanhã.